O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Sejam bem-vindos ao Sem Firulas.
E vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência, o senhor presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo. Dribla 1, dribla 2. É o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino. Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou. Carlos Alberto está livre. Correu, Carlinho atirou. Gol!
Bom dia, centralinos. Boa tarde, firuleiros. Esse é o Sem Firulas número 41. Estou aqui com Guilherme Dorf nos estúdios da Central 3. Boa noite, Guilherme Dorf.
Muito boa noite, André Vidiz. É um prazer estar de volta depois de quase 2 meses aí inativo, de férias, tranquilo. E acho importante você citar que é o programa de número 43.
41.
Apesar de Leandro e a mim aqui na nossa mesa técnica não gostar muito dessa simbologia de números, porque pra gente cada programa é um programa especial. Cada programa a gente faz como se fosse o primeiro.
Exatamente. Melhor do que o primeiro, né?
Com certeza.
É interessante você falar isso porque a gente já abriu um podcast com esse gol. Acho que é o único gol que a gente repetiu. E é por um motivo triste, né? Como todo mundo sabe, o Carlos Alberto Torres veio a falecer hoje. Mas fica aí nossa homenagem pro Capita. Acho que esse gol é bastante simbólico do Carlos Alberto Torres e daquele time, né? A bola passa pelo time inteiro, é uma constelação de craques. E não por acaso ele foi eleito o gol mais espetacular de todas as Copas.
É engraçado, né? Ouvir, porque a gente até teve essa discussão com algumas das pessoas que a gente entrevistou, e as seleções brasileiras sempre geraram umas dúvidas sobre qual que é a melhor de todos os tempos, né? Essa necessidade de classificar, que a gente sempre brinca, e a seleção de 82 ela é muito citada como talvez uma das maiores seleções de todos os tempos, mas acho que empatado com ela em número de votos e de importância, a seleção de 70 ela também é bem lembrada. E até na época que o futebol brasileiro era mais falado como o sinônimo de futebol mesmo, até nas instituições oficiais, tipo no FIFA FIVA, eles falam muito desse jeito brasileiro de jogar, essa malemolência, o passe, a troca de passes que hoje em dia a gente não vê tanto na seleção.
Exatamente. E saiu no Twitter uma informação interessante. O Carlos Alberto era o último homem vivo a ter levantado a Jules Rimet. Você viu essa informação?
Não vi, na verdade, fui pego meio de surpresa com essa nota. A gente vai discutir hoje alguns assuntos que são um pouco tristes, né? Deixam a gente cabisbaixo, e é impressionante como hoje em dia eu me sinto mais próximo do nosso querido Leandro e a mim, do Chico Patti, aqui, nossos padrinhos. Eu sempre tive muito fascínio e muita empolgação gostando do futebol, vendo futebol e torcendo, mas é impressionante como em alguns programas que a gente vai fazer parece que nada dá certo, né? A pauta é recheada de assuntos delicados, assuntos que a gente precisa questionar, e isso foi essa notícia que veio em cima da hora, acho que ela deixou o programa num clima meio melancólico um pouco, assim.
Um pouco, mas vamos tentar levantar o clima, aproveitar mais uma edição do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre os diversos assuntos que rolaram essa semana. Acho que rolou bastante coisa importante. O primeiro deles, acho que o que me deixa mais decepcionado, apesar de ser uma coisa que era relativamente esperado, foi o fechamento da Turiaçu pela polícia, né?
Sim, é uma relação que há algum tempo estava, não posso falar não amistosa, mas enfim, parece que a gente vai falar um pouco sobre isso e desenrolar, mas só para dar meus pitacos iniciais, é impressionante como cada vez mais essa aglomeração gostosa, amistosa, que é tão enaltecida em outras épocas do ano, né? Como, sei lá, carnaval, as pessoas irem para parques e tal, parece que o futebol ele vive um mundo à parte, né? No futebol, quando você tem uma aglomeração totalmente festiva, mesmo que seja de uma equipe só, como no caso do Palmeiras é bem emblemático, ele gera um desconforto nas autoridades e isso estava para acontecer uma hora ou outra, né?
Essa festa sempre foi um pouco o sinônimo de futebol, né? Ir ao estádio significava estar no meio da multidão, estar num lugar cheio de gente e de interações e com coisas espontâneas acontecendo, né? E de um tempo para cá, as autoridades vêm tentando substituir isso por alguma coisa cada vez mais organizada, alguma coisa que cada vez tem menos espaço para coisas espontâneas acontecerem. E, bom, eles conseguiram fazer isso dentro dos estádios, né? Hoje em dia tem estádio que todos os lugares são marcados, que é só lugar sentado, que não tem mais, não tem mais espaço para festa. E o que aconteceu foi que essa festa saiu dos estádios e estava acontecendo ao redor deles, né? Seja na chegada do ônibus do time, seja mesmo de torcedores que não entram e ficam ao redor do estádio bebendo e vendo o jogo com outros torcedores. Enfim, em algum lugar essa energia, essa vontade das pessoas de estarem juntas e vendo uma coisa em comum toma lugar, né? E depois de conseguir impedir que isso acontecesse dentro dos estádios, agora a tentativa é que deixe de acontecer fora deles também.
Aqui existe uma questão que é bem delicada, que é... Me parece que esses rituais, né, esportivos e futebolísticos que a gente aprendeu a amar, eles estão cada vez perdendo espaço, estão cada vez sendo aniquilados, né? Então, por exemplo, para mim, pegando a TV, por exemplo, para mim, quando eu era pequeno, ver um jogo era começar a ver aqueles programas da Bandeirantes que passavam o tempo inteiro até as 4 horas da tarde. E até pegando emprestado aqui as palavras do Leandro e a mim, para mim, ir no estádio... Em várias etapas da minha vida, sempre foi muito ligado ao caminho que eu fazia para o estádio. Então, já a primeira vez ter ido a pé da minha casa, que era um pouco distante, até o Pacaembu, ter feito esse percurso com amigos, com família, menor frequência, ter feito sozinho, esse percurso que eu fazia da minha casa ou de onde eu estava até o estádio, era muito importante. E no caso especificamente do Palmeiras, eu como corintiano, eu sinto muita inveja dessa aglomeração que existe. Eu tenho amigos, mandando um abraço aqui pro André Nunes, que se reúnem para fazer churrasco no entorno do jogo, e isso é algo que me fazia voltar a gostar do futebol, a gostar disso e falar, caramba, eu tô indo no jogo, mas é um evento muito maior, é importante. O Palmeiras vive um momento importantíssimo da sua história, praticamente uma reafirmação da identidade palmeirense através de um título que está sendo tão esperado, e de repente vem um anticlímax total que, como você falou, a gente já... Não existe uma justificativa para mim, assim, eu não sei se você pode pensar em alguma coisa, se você quer um cara mais pragmático, mas para mim é um... Atinge em cheio o torcedor. O torcedor já tinha sido expulso do estádio pelo valor dos ingressos, pelos programas de sócio-torcedor, e essa aglomeração era a coisa, como você falou, mais orgânica que existia. E agora, como é que vai ser? As pessoas vão ter que andar com comprovante de residência no bolso?
É engraçado que quando interessa, os adventos modernos, as vantagens deles são enaltecidas, né? Mas quando não interessa, são rapidamente esquecidas, né? Por exemplo... o sócio-torcedor foi feito para facilitar a vida do torcedor, né? Então, o torcedor não precisava mais ir até a bilheteria, pode comprar pela internet, já tem o cartãozinho dele, mas para expulsar a festa ao redor do estádio, eles se permitem fazer com que o torcedor tenha que andar com comprovante de compra, ou comprovante de residência, enfim, o que for. Rapidamente falar, não, tudo bem, vamos criar um problema mais para o torcedor aqui, mas é para por um bem maior, né, na visão deles. E o que me choca é que os sejam comentaristas ou mesmo principalmente os promotores falam que isso está sendo feito para ter um entorno mais saudável. Como o que define, né, alguma coisa mais saudável? Aquilo tudo que acontecia lá era uma coisa maravilhosa que deixou de acontecer. É uma coisa tão maior, né? Acho que, como muito bem escreveu o Yamin no blog dele, acho que já está até sendo repetitivo citar os textos do Yamin aqui, mas se tinha muita gente, se as pessoas bebiam lá e isso criava algumas situações de perigo, que se tivesse um diálogo, né? Que se tivesse que se pensasse em alternativas para diminuir aquele risco e não simplesmente de uma hora para outra você proíbe, expulsa as pessoas, põe lá a polícia para não deixar nem ter discussão e pronto, né? Como se o problema tivesse resolvido.
É, até, assim, não sei se a gente se estende sobre esse assunto, mas é uma visão que sai um pouco do futebol, né? Que é um pouco quem que tem o direito sobre a rua, né? Passa a ser... Sim. Me parece que numa cidade como São Paulo, cada vez mais as pessoas que já têm mais recursos, já têm mais dinheiro, elas têm mais direito. E nesse caso específico é interessante, porque a região onde fica o estádio do Palmeiras é uma região bem central, que tem diversas quadras para você jogar, lá tem diversas possibilidades, tem diversos bares, e passa a ser uma coisa, tipo, você só pode andar nessa rua se você vai no jogo ou se você mora aqui. É meio esquisito, assim, porque por que você não pode passar por lá, né?
É, no documentário Geraldinos, o documentário mostra uma coisa muito... Muito interessante, deixa muito claro. Eu não lembro quem fala exatamente, mas diz que o fim da geral não foi o fim de um projeto de estádio ou o fim de um projeto de futebol, foi o fim de um projeto de uma cidade, onde as pessoas conviviam, onde existia uma troca entre as pessoas e passa a ser um local segmentado. E essa atitude de fechar Turiaçu é exatamente a mesma coisa, né? É a ideia de compartimentalizar e de não deixar ter mistura, não deixar ter nada que fuja um pouco do controle oficial, né? Como se isso fosse possível, porque é óbvio que vai acontecer em outro lugar, que, enfim, vão ter outras iniciativas, porque a vontade das pessoas não desaparece do nada.
É, que seja justo, né? Se é pra ser assim, se o futebol vai virar isso, se o entorno do estádio vai virar isso, que me avise de antemão, porque eu não quero nem participar.
Não avisa, né? Se faz. Mas, bom, vamos passar pra um assunto um pouco mais agradável. Você ficou sabendo da campanha Eu Grito Porco, Guilherme Dorf?
Eu fiquei sabendo, mas eu vou falar que não fiquei sabendo pra você me explicar, porque você é uma pessoa muito didática.
Eu sou didático? Bom... É uma campanha é uma página Espírito de Porco, não consegui descobrir se era um coletivo, o que eles são exatamente, mas, enfim, é a ideia de fazer com que a torcida palmeirense, ao invés de gritar bicha quando o goleiro adversário for bater o tiro de meta, é gritar porco. O que você acha disso, Guilherme Dorf?
Eu acho muito legal, assim, a gente, em muitos momentos, esse grito de bicha foi uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes no podcast. Ele começou a surgir, não sei, começou numa torcida e de repente quando você viu, hoje em dia 90% das torcidas gritam. É uma coisa totalmente não... É uma coisa esquisita, assim, porque me parece que... Quando a gente discutia, vou reformular essa frase, quando a gente discutia problemas raciais ou problemas homofóbicos em estádio, pra mim sempre foi muito claro que existe um problema de racismo e homofobia por trás, mas que essas ofensas também eram utilizadas para desestabilizar o adversário. Então, quando a gente lembra, por exemplo, o caso do Tinga ou muitos casos de racismo, você via que os jogadores eles ficavam desestabilizados, isso acabava atrapalhando eles. Então, por um lado eu entendia, não que eu compactue, mas por um lado eu entendia essa atitude da torcida. No caso do grito de bicha, ele me parece uma graça pela graça, feita por pessoas que não, não tem a mínima consciência da cultura do futebol, da cultura de torcida, porque além de ser uma coisa infantil, ridícula, que acho que nem vale a pena a gente entrar no mérito, ele acontece no momento do jogo que não desestabiliza o adversário. Então, seu time tá lá atacando, você tá gritando pro time crescer e tal, de repente seu time erra um lance, em vez de você gritar você se concentra para esperar o goleiro bater e grita bicha, assim, o goleiro não vai errar o tiro de meta, não vai fazer um gol contra por conta disso. Então, eu sempre fui muito contrário a essa ideia, me pareceu uma coisa muito artificial, até meio americana, não sei.
Então, uma coisa que foi importada da torcida mexicana, principalmente, né?
É verdade.
A gente ouvia na TV, e acho que até a maioria nem sabia que o puto que eles gritam quer dizer bicha, né?
Já houve uma discussão homérica aqui entre Matias Pinto, que nos ouve, e o grande Mandioca, que... Eles discutiram justamente isso, né? Se puto significava bicha ou não. E na minha concepção, significa. É o similar.
Mas enfim, nunca fez parte da nossa cultura, nunca teve nas arquibancadas brasileiras esse tipo de coisa, essa coisa meio ensaiada, né? Eu também não gosto. Mas eu concordo com você, se for pra fazer, é melhor que se faça uma coisa que tenha alguma chance de desestabilizar o adversário, né? Eu acho que, por exemplo, se a torcida gritasse corno, talvez desestabilizasse mais o goleiro do que bicha, né? Porque bicha não vai desestabilizar o acho que o goleiro sabe se ele é homossexual ou não e se ele for, hoje em dia, imagino que não tem problema com isso, né?
Então, que quando as torcidas adversárias do Flamengo gritavam pro Júlio César, eu, Ronaldinho já comeu, você achava justo?
Claro. Mas o corno, talvez ele tenha alguma dúvida, né? E se ele tiver essa dúvida, pô, ele pode se mexer e se desestabilizar com aquilo. As torcidas podiam gritar broxa, alguma coisa que, de fato, mexesse com o goleiro, né?
E brincadeiras à parte, eu vi o Maru Betting compartilhando essa campanha também, é muito legal que surja isso, e a gente tá falando aqui de termos que desestabilizam, mas nesse caso eu acho muito, muito bacana a atitude de... São duas coisas que eu gosto muito. Primeiro, acabar com o preconceito, a piada idiota e tal. Segundo, são três coisas na verdade. Segundo, ser uma palavra de apoio ao time. E terceiro, você cria uma coisa intrínseca que pertence ao time. O Palmeiras, sim, ele pode ser a primeira torcida que grita porco no tiro de meta. As outras torcidas não vão gritar porque porco é do Palmeiras, mas um similar, assim, entende? Então,
você não vai gritar porco?
Eu não vou gritar. Pô. Só se eu estiver no jogo do Palmeiras, como já estive esse ano. Mas...
Eu acho que é o camaleão, o torcedor camaleão.
Eu não sou como o Rafael Cap, mas gosto de assistir jogos dos adversários. Mas para não perder o fio da meada... Isso me preocupa um pouco, assim, além de todo o preconceito, como as torcidas, elas não fazem a mínima questão de criar algo que pertença somente a elas, que seja algo único delas e que elas se orgulhem disso. Elas, não tem problema a gente falar uma coisa totalmente homogeneizada, que pertence a todas as torcidas e tal, e é engraçado, é a graça pela graça, como eu falei.
Muito bem. Bom, vamos para o nosso próximo assunto, outro assunto... triste e polêmico, que foi a ação da polícia no Maracanã, após o jogo Flamengo e Corinthians. Para quem não sabe, antes do jogo teve uma confusão entre os corintianos e os policiais, porque alguns torcedores do Flamengo foram tentar pular a grade que separava as duas torcidas, a torcida do Corinthians foi lá bater neles, a polícia... foi separar, a polícia estava em menor número, os corintianos terminaram indo para cima dos policiais e levando a melhor. E depois do jogo, a polícia foi averiguar quem eram os torcedores que agrediram os policiais e, evidentemente, se vingaram também da torcida corintiana. Você viu as imagens, Guilherme Dorf?
Vi sim, na verdade, antes de discutir as imagens... Eu gostaria de falar que aproximadamente 2 anos eu tive o prazer de assistir o Corinthians jogar contra o Flamengo no Maracanã, então uma situação exatamente igual a que foi vivida no domingo. E não aconteceu uma coisa muito similar, mas poderia ter acontecido. Eu fiquei impressionado por diversos fatores, né? O primeiro, como o Maracanã, no fim das contas, que eu nunca tinha visitado, e só conheci o novo Maracanã, infelizmente, como, na verdade, o acesso ele é muito junto dos times, né? Então as pessoas falam, ah, você precisa... Não vai uniformizado. Mas, pô, eu fui... Eu e duas pessoas não uniformizadas no meio de um monte de pessoas uniformizadas, fica um pouco claro quais são as suas intenções.
Eu lembro que quando eu fui naquele triste São Paulo e Fluminense, na Libertadores do Gold Washington, aos 49 do segundo tempo, a separação entre a torcida do São Paulo e do Fluminense eram duas cordas. Era só isso.
Parece um negócio feito para dar problema, né? Então, quando eu estive nesse jogo do Campeonato Brasileiro, tiveram alguns problemas de agressão, a gente quase apanhou falando português, claro, na entrada, tivemos que entrar correndo, precisando comprar ingresso, foi uma situação bem difícil. E mesmo na saída, após ter esperado aquelas uma hora tradicional para poder sair com torcida visitante, a gente saiu no meio de uma emboscada da torcida do Flamengo, com... não querendo ser muito leviano, mas com pouca ajuda dos policiais que estavam em volta. O que nos traz a questão do fim de semana de novo, né? Então, assim, a gente... Quando você vê a imagem, que foi o que você tinha me perguntado, ela é muito chocante, né? Porque, não sei, você vê um grupo de 2.000 pessoas...
3.000, acho.
3.000 pessoas, todas sem camiseta, ali, parada, num bloquinho, na hora me remeteu ao pôster do filme Carandiru, assim, é uma cena muito, muito chocante.
Sim,
assim. E o que... Não sei, assim, foi até um assunto que me deixou, como eu falei, me deixou um pouco deprimido. Eu não quis nem discutir muito com as pessoas durante a semana. Sabe quando o negócio já tá... Não tem mais o que falar, assim, quase, mas, por um lado, o nosso trabalho aqui é refletir, né? Então, quando eu vi aquela imagem, eu conversei com pessoas de linhas muito diferentes de raciocínio, tentando buscar a opinião mais diversa da minha possível, para ver como essa pessoa entendia aquilo. E a linha mais próxima disso que eu encontrei foi assim, se existe badeneiros no meio de um grupo, você precisa revistar todo esse grupo para, enfim, encontrar algum problema, não sei, qual que é a ideia. Mas o que eu enfrento sobre essa linha de raciocínio é, talvez esse seja o método, mas... O que me passa a sensação que é totalmente uma tortura psicológica, assim. Não faz sentido você deixar 2.000 pessoas, sei lá, quase 3.000 pessoas que não tem nada a ver com o incidente, sem camiseta, incluindo crianças, incluindo a família do estádio moderno, pessoas que pagaram o ingresso caro, que hoje em dia custa um ingresso, deixar numa situação de humilhação. Essa é a palavra, na verdade.
Sim, eu acho que existe uma situação de guerra entre a polícia e as torcidas. É uma coisa até quase declarada de que se as torcidas tiverem oportunidade de bater na polícia, vão bater na polícia. E a polícia, se tiver oportunidade, vai revidar. E evidentemente que a polícia tem muito mais oportunidade do que as torcidas, né? Então, não adianta a gente ser ingênuo de falar isso surgiu do nada e tal. Faz parte de uma relação entre eles, mas... O que a gente espera é que, conforme a sociedade vai evoluindo, conforme as coisas vão mudando, isso se torne cada vez menos aceitável, né? De maneira que isso aconteça cada vez em menos casos. Precisa ser cada vez uma coisa mais reclusa, né? Uma coisa mais de exceção. E o que aconteceu ali foi o contrário. Passou de um negócio que só acontece quando ninguém tá vendo, para uma coisa que acontece quando tá todo mundo vendo, quando a TV tá filmando, né? Uma ação oficial da polícia.
Achei engraçado que o meu Facebook deu um problema que ele não tá atualizando mais, então ele fica aparecendo na minha timeline.
Que bênção!
Foi bom até, dá para usar esse migué. O problema é que eu não tô conseguindo entrar sem firulas, então isso tá sendo ruim.
Bom, há muito tempo você não entrava, então...
Estou sendo cobrado ao vivo. Mas, voltando ao cerne da questão, ele está me mostrando umas notícias antigas e eu vi que o Esporte Interativo estava ao vivo mostrando essas cenas e tal. que também me gerou uma sensação, por um lado, boa de falar, caralho, alguém tá mostrando essas cenas, tipo, são cenas que antes ficavam escondidas e tal. E é bom que alguém mostre pra gente provocar essa reflexão. Por outro lado, ele gera um desconforto, né? Assim, é desagradável você, tipo, ligar o Facebook e ver essa cena, saber que, pô, 2 anos atrás eu tava lá e, tipo, podia ser
você,
eu,
né?
Não tava, assim, não é, as pessoas não estavam... Eu não via pessoas apanhando, né, que não tava a ver, mas, cara, não deixa de ser uma tortura psicológica. Você tá ali, tipo, você tá formando cidadãos que vão achar... Acho que quando tem jogo fora de casa, muita gente vai pela primeira vez, você tem torcedores que não tem muito oportunidade, contato de ver o seu time de perto. Você pode estar indo uma vez por ano e você tem que passar por essa experiência que, na minha opinião, não era necessária. Não, não sei qual é a sua visão.
É, exatamente. Como você falou, era uma pequena minoria ali, eram 3 mil torcedores que foram retidos após a partida. E no final, hoje tem 31 presos preventivamente, ou seja, é 1%, né? Puniu-se todo mundo, criou-se uma... agrediu-se 3 mil pessoas para prender 31. E... vamos passar para as informações aqui. O Corinthians fez uma nota lamentando a ação da polícia e o Flamengo conseguiu fazer uma nota elogiando a ação da polícia e agradecendo ela pela sua atuação.
É, assim, novamente caindo num território um pouco delicado, mas que bom que podemos ter esse poder para falar no microfone aqui. A atuação da polícia no Rio de Janeiro, ela sempre foi muito próxima aos clubes, né? Então... me parece muitas vezes que a repressão é ao adversário sempre, num sentido de, assim, territorial, de rivalidade de estados, né? Não fazer o papel dela.
É, mas o Flamengo no final tá agindo contra o seu torcedor, né? Porque esse fim de semana o jogo era no Rio, semana que vem vai ser fora. E o torcedor do Flamengo que viajar do Rio para acompanhar o time fora... pode sofrer uma ação semelhante da polícia do outro estado no qual o time vai jogar. Então, se eu fosse torcedor do Flamengo, acho que eu ficaria ainda mais bravo com essa nota do que eu fiquei não sendo torcedor do Flamengo.
É, não sei se dá para exigir do torcedor essa clarividência, né? Os torcedores, eles acabam sendo muito... sei lá, o torcedor, ele tem uma cabeça meio estranha de vez em quando, mas eu concordo 100% com o que você falou. Acho que os maiores problemas que... eu já passei vendo o time jogar dentro de casa, foram aquelas situações que você chegava no entorno do estádio, você já sentia um clima estranho, já tava tudo meio esquisito, e aí quando você via, tava assim, tinha empurra-empurra, tinha uma ação repressiva dos policiais, e quando você ia estudar a história do jogo, o que tinha acontecido foi que no jogo eram jogos de ida e volta, e no jogo de ida tinha dado algum problema, né? Então... é. Isso acontece, a gente sabe o que acontece, e não se pode tornar um ciclo vicioso enquanto a gente tem nosso querido amigo Samir Hawash tendo que prestar serviço comunitário por ter acendido o sinalizador no estádio.
É, exatamente. Abraço pro Samir Hawash e todos os seus amigos da Fiel Moema.
E do IML também agora.
Do IML também. Ele acho que mudou pra Fiel Jabaquara, né? Mas enfim... o STJD proibiu a entrada das torcidas organizadas do Corinthians nos jogos do time e ordenou o fechamento do setor norte, acho que até o final do Brasileiro. E aí, resolveu o problema?
Olha, eu acredito que não, né? Na verdade, como muito bem você escreveu em um texto, que agora não me recordo onde foi postado... o fechamento das torcidas sempre foi algo muito mais político do que uma solução prática e nunca funcionou. Então, tudo bem, as pessoas entram sem camiseta, entram sem qualquer coisa, mas a torcida de fato vai estar lá. E eu não entendo. Você fecha um setor, tudo bem que é o setor reservado às torcidas organizadas, mas eu acho que esse tipo de atitude só gera mais repressão, mais violência, mais ódio... e menos entendimento.
Exatamente. Bom, vamos passar aqui para o último assunto do dia, que é a expulsão do Kleber, também conhecido como Kleber Cotovelo. O senhor viu o lance?
Viu, Lance? Antes de falar sobre ele, bom mandar um abraço pro Thiago Miyagi, nosso amigo que tinha feito grandes filmes do Kleber Gladiador, tinha o Kleber Gladiador como grande ídolo palmeirense, mas, diferentemente de Valdívia, que segue como ídolo do Miyagi, Kleber virou o Judas e hoje em dia é um dos jogadores que ele mais odeia. Mas não falei nada sobre o Lance, né? Na verdade.
Não.
Comenta o Lance, eu sigo depois.
Bom, foi uma disputa de bola, o Kleber tinha acabado de entrar em campo e um daqueles lances que talvez nem tenha sido falta, talvez tenha sido falta, mas na sequência do lance o Kleber solta um palavrão em direção ao juiz. Não dá pra ver se foi pra ele ou não, mas enfim, foi um palavrão de jogo. E o senhor Rafael Claus, ao ver isso, se dirige diretamente ao Kleber com todo aquele seu ar de autoridade e arrogância e expulsa o Kleber. Inclusive o Wellington, que foi quem sofreu a falta, olha com uma cara de não tô entendendo, será que foi pra mim? Que é isso? Quando ele percebe que foi pro Kleber, ele se afasta, mas na hora não fez o mínimo sentido pra ninguém. E acho que é um lance bastante simbólico da arbitragem brasileira, né? Do juiz que precisa se impor e agir como justiceiro, né? E não como um simples aplicador de regras. Precisa adotar um critério diferente só porque tais jogadores têm um histórico de desentendimento com a arbitragem. Eu não gosto do Kleber. Sempre que posso chamo ele de Kleber Cotovelo por causa daquele lance com o André Dias. Acho que muitas vezes ele foi desleal, ele ultrapassou o limite da vontade e chegou à violência de fato. Mas nesse lance em especial ele não fez nada, soltou um palavrão ali depois e daí, né, uma coisa do futebol. Se fosse qualquer outro jogador, o juiz teria deixado passar batido. Mas como o juiz tem uma certa birra com ele, foi lá e expulsou, um pouco uma vingança, né? Até um pouco parecido com o que a polícia fez com os torcedores do Corinthians.
Eu acho, até você vai talvez se lembrar, um dos melhores jogos que eu vi nos últimos tempos, e com certeza um dos melhores primeiros tempos, foi a final da Libertadores entre São Paulo e Atlético Nacional lá, o jogo lá. Foi um jogo corrido, bonito, rápido, assim, fazia tempo que eu não vi um jogo assim. Até eu tive o desprazer de ouvir o senhor Leonardo Gaciba falar em plena Rede Globo que o jogo só estava muito bom porque, acho que o Hudson, se não me engano...
Era o Hudson.
Um desses volantes bonitos aí que o São Paulo sempre forma, ele tinha tomado o cartão amarelo logo no começo do jogo.
Seus olhos, Guilherme Dorf.
E o jogo tinha ficado bom por conta disso. Ninguém comentou nada depois, o que me deixou revoltado, mas esse tipo de comentário vindo de um especialista em arbitragem mostra bem como os árbitros, ex-árbitros, comentaristas, analistas, sei lá o que sejam eles, eles veem o papel do árbitro num jogo de futebol. Que a gente tem a medicina preventiva, né? Ou a gente tem também a arbitragem preventiva. Aliás, tem um texto do Gaciba que é uma bíblia, quando ele deu o cartão amarelo pro Jabá, que tava driblando, ele fala que ele inventou, assim como o Lucha, ele inventou o conceito de arbitragem preventiva. Como você tava falando, tem uma linhagem nova de árbitros bombados, né, sendo os árbitros fortes, imponentes, que também já me irrita um pouco, mas o que a gente tem hoje em dia, de fato, são árbitros que eles não deixam, ao invés de, você tem um jogo, você tem as regras, basta você aplicar as regras, você não tem que controlar o jogo, você não tem que dar um cartão pra não querer aquilo, você não tem que influenciar no jogo, você tem que deixar, se a pancadaria for ocorrer, você vai expulsar os jogadores envolvidos nela, você não tem que prevenir, você não tem que participar do espetáculo, e essa expulsão, ela mostra bem isso, assim, como tem um pouco de protagonismo também, né, mas os juízes, eles querem participar da partida, né? Não querem apitar.
E tem essa ideia que eles têm que se impor, que eles têm que agir como se eles tivessem certeza absoluta, como se fosse... tem uma coisa de negar os erros de arbitragem, né? De depois da partida ninguém pode comentar, nenhum juiz da entrevista, os responsáveis pelas arbitragens nunca chegam e falam de fato, ocorreram erros, vamos trabalhar, vamos fazer isso para melhorar. Não, é sempre, não teve erro, é muito difícil, os jogadores se jogam, não tem uma discussão, né? É tudo na base do vamos fingir que nada aconteceu e que a gente, autoridade não pode ser questionada.
É, um corporativismo muito grande de todas as partes, né?
Inclusive, foi bastante irônico que, acho que foi no último Corinthians e Palmeiras, o Weber Roberto Lopes terminou empurrando o Dudu, né? Aconteceu um pouco contrário do que havia acontecido antes. E o que mostrou que ele também é humano, que ele também erra e... Enfim, e aí foram entrevistar o presidente do STJD, o senhor Ronaldo Piacente, e ele fez a seguinte declaração, abre aspas, já olhei bem a cena, houve uma agressão, mas precisamos entender por que ele tomou essa atitude. O Dudu falou alguma coisa pra ele? Temos que ver que o Dudu tem antecedentes. Imagina se você aplica essa lógica pra todos os jogadores. Enfim, um pouco é isso que a gente quer que se aplique mesmo, né? Você tem que entender que no meio de uma partida de futebol todo mundo tá de cabeça quente, todo mundo tá ali dando o máximo, que é difícil aliar um controle emocional à doação máxima, né? À vontade de ganhar, e que então, de repente, um jogador vai falar um palavrão, até vai dar um empurrãozinho outro no adversário, e o adversário vai dar nele.
Mas você tá defendendo isso aqui na rádio?
Tô. Enfim, que se entenda isso. Mas quando é com os jogadores, ou com os técnicos, ou enfim, com qualquer um que não seja membro da organização oficial, se faz exatamente o contrário. Se descontextualiza completamente a situação e fala, olha, ele falou um palavrão em direção à autoridade máxima em campo. Logo, ele tem que ser expulso, não importa mais nada. E quando o árbitro perde o controle, aí não. Aí tem que ver que... é difícil apitar uma partida, que o Dudu tem antecedentes, ou seja, que ele já não tem razão a priori, que o Dudu falou alguma coisa pra ele, né?
Eu acho assim, como eu falei, é sempre nosso papel refletir, repercutir isso. Mas é engraçado, né? Porque eu passei um mês de férias e fiquei bastante distante do futebol, assim. E semana passada eu só tava vendo uma troca de e-mails entre um amigo meu palmeirense e outro flamenguista. E é interessante, né, porque eu não tinha visto os lances, né, então eu não sabia do que eles estavam falando, mas quando você, como você falou, descontextualiza, eu só tinha a troca de e-mails, você vê como isso rapidamente se torna ríspido, se torna odioso, se torna esse negócio, tá manchado, não tá manchado, se torna uma discussão fútil e sem graça e boba. E por um lado parece que tem um esforço de todos os agentes que envolvem o futebol de ficar incentivando isso, então tipo... Você tem as câmeras em HD mostrando, em câmera lenta e tal. Hoje em dia até a saudosa ESPN mostrando, comentando e repercutindo em cima da arbitragem. Você tem STJD. Então, tipo, existe um esforço muito grande em manter esse assunto na mídia e os torcedores repercutem isso e ficam falando. E é uma coisa que simplesmente, assim, comparando com, notadamente, futebol americano, é impressionante como... americano que não sabe fazer esporte, que é chato pra caramba, é tudo que a gente não gosta. Nessa questão da arbitragem, é uma coisa... Não se fala, tipo, isso... Beleza, isso é discutido, errou, acertou, mas acabou, sabe? Vamos falar sobre o jogo. O jogo tá acontecendo isso tal, e parece que a gente vira e mexe e fica voltando nisso aqui. É impressionante, né?
É. Bom, aproveitando que você falou do futebol americano, vou incluir um sexto assunto extra pauta. Ontem a gente estava vendo o jogo do seu Denver Broncos e eu há muito tempo não acompanhava o futebol americano e na minha cabeça o Broncos era azul e laranja, né? E com o passar do tempo ele terminou virando laranja e azul, né? O laranja dominou, virou a cor principal da identidade do
laranja e branco, mais assim, hoje em dia.
Mais do que o azul.
Mais do que o azul. O azul praticamente não aparece.
Então, e você me falou isso, nossa, o Broncos tá jogando de azul, que coisa nostálgica. E eu fiquei pensando, será que vai terminar acontecendo isso com os times de futebol também? O que você acha? Você vê de repente, um cruzeiro virando mais branco do que o azul, ou até uma terceira cor, de repente o amarelo dominando e tirando um pouco o azul e a identidade do clube mudando? Não cruzeiro, não necessariamente cruzeiro, enfim, qualquer grande clube brasileiro.
Essa discussão, assim, dá pra gente fazer um programa inteiro sobre ela, assim, né? Mas o que eu acho engraçado é que, de novo, né, comparando americano com brasileiro, é impressionante como nos Estados Unidos parece que as coisas têm um norte, né? Então, você falou, o Denver Broncos jogava de azul, ele passou a jogar de laranja, agora ele joga retrô como azul e tem o branco, mas são só essas três cores. O terceiro uniforme ele é usado num jogo específico, é uma coisa bem americanoide mesmo, assim. No Brasil, parece que assim, a cada mandato de diretoria, vamos fazer qualquer coisa com o terceiro uniforme, tipo, vamos tentar vender mais, fazer uma coisa de curto prazo. Se eu visse, por exemplo, que o primeiro uniforme do Palmeiras vai ser azul a partir de agora, e isso vai ficar durante 20 anos, o primeiro uniforme do Corinthians vai ser roxo, isso vai ficar durante 20 anos, ia me doer, mas ia ser uma coisa que eu ia respeitar mais. O que a gente tem hoje em dia é inadmissível, eu acho, assim, é uma afronta. É uma afronta chamar isso de marketing, não é marketing, é no máximo vendas. E é uma afronta, é totalmente um descompromisso com as características do clube. Mas, infelizmente, eu vejo acontecer, talvez com times de menor expressão, que precisa ter fôlego de caixa toda hora, tá vendendo, eu vejo isso acontecer e em breve com times de maior expressão também.
É, hoje, o que acontece com o terceiro uniforme é que a fornecedora de material esportivo determina e os clubes aceitam, né? Você vê mesmo o Corinthians, o layout do terceiro uniforme dele é igual ao de outros times, só muda a cor, né? O City jogou contra o Barcelona com uniforme igual ao do Corinthians, só mudando a cor. Ou seja, a fornecedora de material esportivo está se colocando acima do clube e o clube está aceitando isso, né? Não é o uniforme do Corinthians que está ali, é o uniforme da Nike.
Sim, com certeza. E me lembra muito a Copa de 2002, né? Que foi a primeira que ficou muito claro que não existiam uniformes diferentes a partir de agora.
É, tá. As fornecedoras viam os times, as seleções, no caso, como propriedades suas, né? Então, elas falavam, como é que eu marco a minha identidade aqui? Ah, põe todos igual, que as pessoas vão perceber, nossa, tá todo mundo igual. Por quê? Ah, porque é da Nike.
O engraçado é os clubes e alguns torcedores acharem que é o terceiro uniforme que movimenta as vendas, né? Não é uma novidade, uma coisa bem feita, um design. No final das contas, é só uma novidade. Você só precisa criar uma novidade, ela não precisa ser espalhafatosa. O Corinthians chegou a ponto agora de criar um uniforme azul, que a campanha de marketing é azul, tipo, o Corinthians não tem explicação, o azul não tem explicação. Tipo, é literalmente, quando eu conversei com meu pai, ele
achou
que era
zoeira. Mas acho melhor não ter uma explicação do que começar a inventar. Ah, porque o céu é azul e o corintiano gosta muito do céu, porque o céu é o limite pro Corinthians, sei lá.
Enfim, meio sem explicação, a gente pode seguir com a nossa pauta e sim, ir pro encerramento do programa.
Muito bom. Você gostou desse programa em forma de diálogo, Guilherme Dorf?
Gostei, acho que ele fica um pouco menos dinâmico. Já tinha tido a oportunidade de participar do Timoneiros, eu e o grande Gabriel Brito, nesse mesmo formato. Por outro lado, dá pra gente gastar saliva, falar bastante, explorar nossos argumentos até estressar eles ao máximo. E é sempre um prazer estar do seu lado, na verdade aqui pela primeira vez, literalmente do seu lado.
Muito bem, espero que nossos ouvintes tenham gostado deste formato também. Em breve voltaremos com o formato tradicional. E deixo um abraço para todos que estão ouvindo. E digo que o senhor teve sorte, Guilherme Dorf, porque aqui é que nem na várzea. Aquele que some do time por 2 meses e não dá explicações, quando volta, só volta se tem lugar vago.
Não, pior que não apenas eu estou em falta com nossos caros amigos da Central 3, como estou em falta na várzea. Queria relembrar rapidamente uma história. Ontem eu compartilhei, eu tive a oportunidade de pegar um Uber que tinha enfrentado o grande Autônomos há 3 semanas, uma situação muito curiosa, e cobrar aqui nosso querido Chico Malta também, que está em falta também com o Autônomos.
Muito bem, todos em falta, espero que voltem logo à atividade e honrem as cores da camisa. E, bom, o que teremos daqui a 15 dias, Guilherme Dorf?
Não sei, me fale.
Também não sei, descobriremos em breve.
Descubra.
Abraço.